就把这个事情说了下去。那为什么我们就是在我在上山买不一的东西，买些一的东西，如果不上面讲讲讲就我们是非是阿玛尼就叫他见面阿玛尼这东西，一个什么发展对吗？发展我的理解无主的都是给造的一些理解的事爱一些啦所以他即使说了他们的发展我是母子的事用我的家去发展发展的老师我是下我是别人啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊o movimento lá dentro, impressionante. É, basta a gente já começar a ver a ligação que ele está fazendo. Começa assim no texto. No sexto mês de gravidez de Isabel. Lá no final dessa passagem, ele vai retomar essa ação do Valente. Mas por que ele está dizendo no sexto mês de gravidez de Isabel? Por quê? Porque ele está narrando no texto passado. Nós vimos que Isabel, esposa de Zacarias, ficou grávida de um espírito maravilhoso. Nós sabemos que é João Batista, que foi uma obra nascida de mulher, é isso? E que ele, quando o seu marido, Zacarias, depois de ter a visão do templo, e que o anjo disse para ele que ele receberia através de Isabel a figura de Elias que voltaria. Então, quando ele relata isso, ou ele informa isso a sua esposa, diz o texto que era que Zacarias se afastava 5 meses para meditar nesse tempo. E nós vimos que antes de tudo, no sentido de história, se era ela avançada em idade, se ele também era avançado em idade, se ele, Zacarela, Isabel era considerado estéril, então nada melhor do que nesses primeiros meses de gravidez ela se cuidar, ela se preparar. Por isso que ela se afastou da agitação popular, porque também nem caberia continuar respondendo essas perguntas do povo, que são perguntas muito superficiais. Perguntas superficiais que. Por que Zacarias demorou no tempo? Se ele tinha um espírito, como era o espírito? Se tem asa, se não tem asa, quem é a terra, feia, etc, etc. Então, são perguntas em que a própria humanidade não estava preparada para receber. Então, diz o texto, ela foi meditar durante 5 meses. Quer dizer, ela e Zacarias se afastaram. Aí começa o texto. Nós vamos falar dessa hoje, né? 6 meses depois, porque Zacarias vai falar com o anjo de Zacarias. Então podemos dizer que ele já tinha voltado daquele exílio forçado em que ficava meditando ou refletindo na reencarnação de Elias como João Batista, através de Isabel. É agora então o anjo que aparece na Maria. Então, repare essa minuciosidade de Lucas. Como eu disse para vocês, Lucas investiga com os ministros da palavra, com aqueles que foram testemunhas da palavra, todos os fatos para a gente conhecer. Então ele amarra na história a anunciação de Maria. Se no livro dele ele amarra dizendo que foi quando João Batista nasceu, havia um rei com um sacerdote que você faz chamado Zacarias, que teve um tempo, a sua mãe Isabel, e se esse João Batista, um personagem conhecido da história através do amigo dela, no tempo de Herodes, que também é um personagem conhecido da história, né? Agora ele está narrando Maria, Jesus e José também na história. pensamento. Seja ele depois, esses fatos. Pronto. Então o que é que ele faz? Ele introduz Jesus na história. Nós estamos diante de algo que um dia foi, quando foi na rua. Existe uma época, um período, foi no reinado de quem estava dirigindo o dia. Então, Jesus, então, vai introduzir na história. E aí, então, começa a revelação. A rua major era a virgem da cidade de Nazaré, que fica no estado, na região da Nazaré. Então, também está localizado geograficamente. Apesar de Nazaré não ser conhecida, os textos, com precisão, de tão pequenininha, de tão significante era, mas a Galiléia era conhecida. Então, era geograficamente, Maria era a faculdade. E ela estava noiva de José. O nome dela era Maria dessa vez. Então, ele primeiro. Ele faz também uma definição de introduzi-la também na tribo, porque era a noiva de José que diz que era da tribo de Davi. Então, se existem 12 tribos, ele era da tribo do rei Davi. Logo, Jesus também está introduzido não só na história, mas também está introduzido, podemos dizer assim, na concepção genealógica, biologicamente, na descendência da vida. Quer dizer, ele era um judeu legítimo de fato, um pai de dois conhecidos, de tribo conhecido, de região conhecida, de cidade conhecida. Pronto. É introduzido o homem da história. O que o homem está querendo dizer nesse texto? Não estamos diante de nada que seja fictício. Agora, ele começa, então, dizendo que havia, então, um anjo, e aí é só um problema de tradução, quer dizer, um mensageiro espiritual, os judeus acreditavam na comunicação dos anjos, na comunicação dos espíritos, na comunicação dos anjos de Yahvé. Até estava no Moisés, isso, era o anjo do Senhor, o anjo de Yahvé, ou de Jeová, apareceu para Moisés. Então, quer dizer, o fenômeno mediúnico, o livro começa falando normalmente de fenômeno, é um anjo, é um espírito. Então, depois, com o cristianismo para cá, leia-se o catolicismo e o protestantismo, essa ideia de anjo ficou muito assim mitológica, anjo ficou bem mitológico. Porque um anjo, espírito bom, então uma edição de espírito que voa tinha. Então, já me comparava, então, se conhecia assim, mitológico, muito afastado da época. A palavra é simples, mas hoje quer dizer mensageiro. Mensageiro de Deus, mensageiro espiritual. Então, chegou um mensageiro espiritual na forma masculina, o seu nome é, ele não deu nome, mas era a forma, Gabriel, quer dizer, um moço, um varão, uma forma de um varão, enviado por Deus. Então tinha corpo do pé espiritual. Por que que tinha corpo espiritual? Porque ele se manifestava de uma forma masculina. Daí o nome de Gabriel, quer dizer, moço, varão. De El, que Deus tiveram, eles tinham que levar. Porque podia vir de um espírito abraçado, mas era elevado. Então ele veio na parte de Deus fazer uma mensagem para Maria. E o texto vai ainda em mais detalhes. Diz assim, e se aproximando dela, se aproximando de como a gente interpreta rapidamente, que é uma aproximação física, por exemplo, para poder haver uma comunicação, para poder haver um diálogo. O que mostra, então, que ele tira uma forma. Então ele se aproxima. E quando ele se aproxima, para dar uma mensagem, nós temos que entender como Lucas era técnico, Lucas era médico. Lucas tinha informações espirituais precisas. Esse aproximar não é só um aproximar físico no sentido de ter uma comunicação. É que toda a vivência, toda a vivência, ela precisa ser demonstrada pelo espírito ao médico. O médico só consegue ver se o espírito se apresentar para ele e de alguma forma se tangibilizar a visão do médico. Se o espírito não se apresentar ao médico, o médico não vê. Ele pode chegar aqui e ver um outro. de uma outra situação na vida real. Toda situação que viveu precisa ser preparada para ele. Então, isso se aproximar de Maria, nada mais está se falando que houve uma preparação política da parte dele, de tangibilidade espiritual. Do mínimo de percepção e captação de Maria para ela poder receber. Porque senão, quem atacaria essa expressão é que o médico ficaria 24 horas com o pai, ser médico, mesmo todo mundo. Ele não é meu, pessoal. Ah, tem médico e tem médico, todo mundo. O angustia se apresenta, ou melhor, se prepara, de forma mecanicamente, para ele preparar seu tempo humano. Quando o espírito se tem capacidade para isso, quando o mentor dela, como o espírito, para realizar isso, de alguém que tenha essa capacidade para ele poder ser visível à percepção de Jesus. Ainda mais, ele tem que se aproximar, No exato momento que você está encarnado, nada mais, nada menos, dado que um restringir do seu potencial espiritual. Essa restrição é estilística e é e passa a ver se a catarata não quis correr mais bem. Tem que ser uma restrição tal para poder haver uma correlação entre o perispírito e o corpo. Se o mundo for assim tão denso, de um planeta tão inferior como o nosso, um espírito para encarnar, ele precisa condensar o pé espiritualmente para poder apresentar o pé espiritual com uma forma. Ou melhor, para o pé espírito conseguir de alguma forma atrair os elementos que vão formar o corpo. Então, se por acaso o corpo dele é muito elevado, então o pé espírito muito mais grande, veja o caso de João Batista, o maior mulher de mulher, já pode se chamar de pé espírito, o rei de Deus. Mas já quando ele vem aqui e vai entrar num corpo denso como esse, esse sacrifício dessa atuação pé espírito que vai sair lá dos planos do livro de corpo lúdico, de corpo causal, corpo mental, se forma, né? Até que ele esteja no corpo astral denso. Então, são quedas de dimensões para o espírito se adaptar. Então, como um espírito é visto pelo médico, se ele é mais adaptado medicamente para materializar, então é mais fácil. Agora, se é um espírito muito superior, e que ele está em planos de espírito superior, se ele não tem a técnica, ele tem que ir até determinado laboratório, no plano espiritual, para adaptar o seu perispírito àquela visão do nível perispiritual do médico. Por que do nível espiritual do médico? Porque o médico vê com os olhos físicos. Ele vê com os olhos perispirituais. E ele só pode ver com os olhos perispirituais aquilo que está na dimensão do perispírito dele. Então, veja, a mãe do André Luiz estava do lado do André Luiz no plano espiritual, com o André Luiz não via ela. Aí, como é que ela fez o André Luiz ver? Ela dirigiu o Ministério das Comunicações para fora do nosso lar, entrou em determinados aparelhos, marcou o espírito, se fundem o sofre espiritualmente, saiu do nível mental e foi para o nível astral, em base nossa, que é importante. Ela condensou o perispírito para poder ser percebido pela Maria. E juntamente pode acontecer. Então não adianta que o espírito chegar e falar com a Maria, ela não quer. E o que ele precisa é se condensar ao nível perispírito. Então essa é a ideia da aproximação. Ou se diz assim, houve uma aproximação mediúnica. Eu estou sentindo uma aproximação mediúnica. Essa é a linguagem que eu estou usando. A aproximação mediúnica é esta, podemos dizer assim, sintonia vibratória perispirítica, do médico com o espírito que se comunicando. Então, veja, é um espírito que está se comunicando. Um espírito que tinha forma, tanto que tinha forma que tinha até em forma masculina. O varão. a presença, tá? Faz toda uma preparação de uma aproximação de um encaixe de água. Então só ela viu se o outro tivesse a mesma vontade de não ver. E se tivesse outro médico, por isso que às vezes tem dois médicos no mesmo ambiente, e nem todos veem a mesma coisa. Porque o espírito pode estar encaixado na vibração daquele médico e não do outro. Porque o outro médico pode ter uma vibração mais alta ou mais baixa, dependendo do caso. E aí ele vem curando os diferentes. Então, além do caso, houve até uma preparação de aproximação dele. Não leio então como o que ele fez com uma aproximação física de Maria. Porque houve como uma aproximação mediúnica, uma aproximação psicológica, nós chamaríamos assim. Entrou na aura ou na psicosfera política de Maria. Para poder ser percebido. Então, como o Dr. Lucas diz, ele aproxima-se de Maria, significa que ele entrou na aura com uma esfera de sintonização mediúnica de Maria. Aí faz a saudação.
Qual é a saudação que ele faz a Maria?
Diz lá o texto. O anjo, com sua aproximada, eu te saúdo, ó cheiro de graça. O Senhor é contigo, bendito é tu entre todas as mulheres. Então, eu te saúdo, ó cheio de graça. Bendito é tu entre todas as mulheres, o Senhor está contigo. Então, eu te saúdo, ó cheio de graça. Quem está escrevendo a luz? Lucas era simplificado. Aprendeu muito do cristianismo de Paulo. E a graça de Paulo é a manifestação do Espírito de Deus. É a sintonia com Deus. Então você estima, você é reflexa da sintonia de Deus. Mas aqui a gente precisa explicar também. Todos nós também somos reflexos de Deus. Deus não se esconde da gente. Ele está por inteiro em nós. Aliás, de Jesus, o reino de Deus, está lá em fora, está dentro do próprio homem. Como está no próprio Evangelho, que Jesus está dentro de 17, versículo 21. Mas mais que isso, também está em Paulo, e Lucas era discípulo de Paulo, porque ele tem essa linguagem, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. Não sabe se sois templos de Deus, o Espírito de Deus habita em nós? E que diz no Evangelho? Deus não dá o seu espírito por medida, quando ele se doa, se doa por inteiro. Então ele está inteiro de nós. Então por que ela cheia dele? E aí nós podemos dizer, por que o anjo faz essa salvação em que ela está cheia de Deus e poderia ser de nós? Nós estamos. Estamos na mesma proporção de Maria, embaixo do Evangelho. Deus não dá o seu espírito por medida. A única coisa é o nível de conscientização. Nós não percebemos. Tá certo? É que nem você está no local para as flores lindíssimas, num jardim maravilhoso, como nos reportar os jardins do Timbuktu, do Paris, ao deslumbrante, mas você é céu. Você está no jardim, está certo? Tudo bem? Então, o que Maria era cheia, conscientemente disso, ela era amada no Espírito. Nós estamos diante de uma coisa. Porque senão ela poderia ver como mulher, como se Deus se manifestasse mais para um do que para outro. Aí você fala assim, ah, não, se ele se manifesta mais para ela, fica agora, porque ela é legal. E não se manifesta com outro, com outro do mal. Mas aí a gente sai de Deus e vai para a mamãe. As nossas mamães. Né? Mamãe está aproximando mais do filho do que o outro. Ah, mas o outro é do mal. Aí ela fica mais que ela vai ter o que a gente vai cuidar para as outras. A mãe normal, a mãe está aqui, né? Tá certo? Então, muito ao contrário. Ainda mais, diz até Jesus corrigindo tal distorção. Amar os vossos inimigos. Se o cara é do mal, então nem o do mal, Deus poderia deixar de amar. Agora, isso daí é uma restrição. Se do lado, para ele é uma restrição. E se Deus saísse de alguém, seria da nossa vida. Né? Então, nós temos é que entender ao contrário. Não é de Deus para o mundo, sim do mundo para Deus. Maria era cheia de graça porque conscientemente tinha Deus do além divino, viva na sua consciência. Linguagem nossa, moderna, era um espírito maduro. Pronto. É como se o homem chegasse a ter três, estou resolvendo.
Aí agora, ele explica por quê.
Eu te saúdo, ó, cheio de graça. O Senhor está contigo. O Senhor está dentro de todo mundo. O Senhor está contigo conscientemente. Então a segunda frase é uma explicação da primeira. Quem é você? Por que você tem comigo? Porque você não vive as coisas de Deus. Você está sintonizado com Deus. Ah, e nós? Nós também. Só por nossa onda. Imagina o rádio. Emissora divina está aqui agora. E agora está passando a onda divina. Mas você está com a sua mente, o fiel do seu aparelho de captação, tá certo? E já tem uma emissora. É você que está sintonizando com outra vibração. Mas a onda divina está aqui. Ela não, ela está sintonizada com a emissora divina. Isso é diferente. A emissora divina também está aqui agora. Que nem agora a rádio média está aqui com a sua música maravilhosa, nos esperando até agora. Então você pode colocar na minha vida uma outra música maravilhosa. Né? Então, é, vai dar uma onda. A rádio média está aqui agora. Assim, a onda divina está ali. Se você estiver sintonizado com ela, você está com ela. Se eu não estiver sintonizado, ela está contigo. O MEC está aqui, nós temos somente sintonizado com a MEC. Tá? Por favor. Maria, a onda de vida estava lá, e ela estava sintonizada com ela. Essa é a diferença. Senão, nós vamos mais uma vez com isso aqui dentro. Bendita é tu entre as mulheres. Aí o mistério. Porque há uma outra passagem, uma mulher, que dessa vez, uma mulher apareceu para Jesus, se manifestou lá. Uma viagem que Jesus estava fazendo, e diz assim: nós, Jesus, faz uma discussão. Estou tão encantada com o discurso de Jesus, mas eu estou falando. Nossa, estou impressionado com o que você está falando. A tua mensagem é espetacular. Tua mensagem é tão imensa, tão imensa, puxa, bem-aventurado, bem que te gerou. Eu fico imaginando como mulher, como se ela estivesse vendo, fico imaginando como mulher, que mãe você deve ter. Você é só você ser assim, né, gente? Bem-aventurado, bem que te gerou. E a gente se interpreta pela cabeça. E pensa que ela fez ali uma colocação errada. Bem-aventurado Pedro que te gerou, no sentido, não por ele que te gerar, porque é qualquer vida que gera pessoas. E tem muita gente boa que nasceu de mãe bandida. E a gente pode usar a palavra bandida para falar, né? Vocês estão entendendo. Se um espírito é independente do outro, e ninguém cria nenhum espírito, você cria a forma, você cria a forma, então tem um defeito. Pode ser feliz por ter gerado um espírito superior, porque ele não gerou um espírito superior. O espírito superior pertence a Deus. Está certo? Ele gerou a forma. Então, quando é que ele vem aventurado, que ele se gerou, nós podemos fazer uma leitura melhor dessa passagem e dizer assim. Se a alegria deve ser a sua mãe, quer dizer, aquela que gerou essa foto, para você ter diante dessa missão tão maravilhosa que você faz. Diante dessa maravilhosa, você, sua mãe, deve estar muito feliz. Entendeu? Ele estava na cabeça. Mas como a gente interpreta ao pé da letra que a mãe gera e dá a ideia de que ela gerou ali naquele momento que aquilo pode ser dela, que é uma visão bastante materialista. Veja o bravo texto que gerou, a mãe foi a dona do Espírito e a produtora do Espírito, não Deus. É uma coisa que a gente tem pé na cabeça. Jesus, então, ele não corrige, finalmente, se ele corrige, porque a interpretação que eu dei, ela está bem lógica na cabeça lá da mulher. Mas ele simplesmente faz um esclarecimento aprofundando o conceito de Jesus assim. Bem-aventurado é o que segue a palavra de Deus e a mãe mágica. Então o importante não é você gerar alguém. Se você pratica a palavra de Deus e põe em prática, você é feliz quando encontra alguém para tomar coisa boa. Todo aquele que pratica a necessidade de vida e vê alguém praticando uma coisa boa, fica super feliz. Uma mãe que vê um filho realizando uma coisa boa, e se essa mãe for equilibrada, ela fica super feliz. Então Jesus corrige a passagem, não podemos dizer assim, eleva o tema, marca que corrige, ele eleva o tema. Bem-aventurado mesmo, não é gerar foco. Bem-aventurado mesmo é estar com Deus. E quem está com Deus já conhece qualquer missão, inclusive aquele que é dos outros. O importante é estar com Deus. Agora vem aí o espírito e diz assim, o espírito se manifesta para amar. Você é conscientemente cheio de Deus, você sabe estar com Deus, está sintonizado com Ele. E mais, entre todas as mulheres você é bendito. Ah! E a gente fala, está vendo? Ah, então é bendito entre todas as mulheres, porque ela vai ser mãe de. Hã? Então vocês me entenderam. Eu vou ter que começar a palestra outra vez. Porque ela não pode ser bem-aventurada porque vai ser a mãe de Jesus. Ela não pode ser bendita porque vai ser a mãe de Jesus. Quando ele com o anjo aparece, não está falando nada de mãe, está falando alguma coisa de mãe. Vou repetir, o anjo chega, se prepara mentalmente, se encaixa vibratoriamente com Maria, se manifesta Maria. Está certo? Maria recebe e começa falando ela. Salve, você é cheio de graça. Ou melhor, salve, olha comigo. Segundo, o Senhor está contigo, ou melhor, você está sintonizado na emissora de Deus. Terceiro, bem-aventurado, é que todas as mulheres. Está falando de mais do mesmo de Jesus? Não. Por que você é bem-aventurado quando é mulher? Por causa dessas duas informações precedentes. Você acredita em todas as mulheres porque você é ouvido e está sintonizado com Deus. Aqui vocês poderiam dizer assim, mas pode ser que eu sou filho que não esteja sintonizado com Deus. Mas como é que é isso? Ótimo. Porque só o Espírito puro. Maria não é Espírito puro. Espírito superior. Só o Espírito puro está moralmente livre de qualquer medo. Entendeu? Só o Espírito puro. Porque você está 33 minutos. Só o Espírito puro não tem nada mais. Chegou à perfeição plena. Encaixou a vontade dele plenamente com a vontade dele. O Espírito Superior, o Espírito Superior, está também com você, melhor, tem todas as possibilidades de não errar, pode errar. Ainda não chegou a perfeição. Por isso que a gente não vê aqui no mundo, nas obras humanas, que nós vamos ver, inclusive em Maria, agora, falta né? Sem querer julgar ninguém, não podemos usar a nossa palestra para ficar apontando o dedo para a Maria, pelo amor de Deus. Mas simplesmente para poder explicar que no Espírito Superior, e tudo aquilo que é obra humana aqui na Terra, não é necessariamente perfeito. Ela tem muito maior grau de perfeição. Você tem certeza para dizer que todos que estiveram aqui na Terra, Jesus, não é errado? Você vai ver a obra de cada um, a obra de João Batista. Havia necessidade de João Batista gritar daquela forma que não era assim. Jesus faria assim. E era um provocador, maior de tudo. Entendeu? Obra perfeita é só para quem é perfeito. O resto, quem é? Aí ele chega, você é ruído, você está em sintonia com Deus, e você é bendita, entre todas as mulheres você é bendita. Por quê? Porque você é a mais bonita de todos, é um efeito maduro, que vem de sangue aqui na terra. Então, por você ser extraordinário evolutivamente, e entre todas as mulheres que já encarnaram na terra, ou que estão na terra, você é a mais bendita é sua flexibilidade da sua coragem, da resistência do outro, não é que ela é abençoada, a sua sensibilidade é muito única. E é interessante a gente ver essa sensibilidade muito única. A fé é o nosso objetivo. Agora, então, voltando lá para você. Só que, de todas as vezes, aqui dá uma bênção. Todas essas mulheres que estão pessoas, você é a maior de todas as inteligências. Aliás, a generosidade de Maria, para e aí a gente vê que a cristandade percebeu isso de tal forma, essa generosidade dela, que é assim. E ela é sal de rainha, cheia de graça, mas vai outra. Muito difícil e forte. A protetora dos filhos de Augusto.
Se já fosse normal, pela sua habilidade, ela teria
ela não se preocupou em ver o Espírito, ela não se curvou, se achou, tremeu, como nós temos no caso de João, o Zacarias que tremeu diante da visão de mediúnica, né? O anjo não se preocupa, eu sou o anjo de Deus, Zacarias precisou de ver. Veja bem, ela se curvou, ficou envergonhada, não ficou com a mente cabisbaixa, diante de Deus, que o homem estava só tratando o anjo. A sua preocupação não foi na visão espiritual, isso do que o anjo disse. O que o anjo disse? Que é bonita, sintonizada com Deus, e deve dar nome, isso é tudo fácil. Isso diante de uma pessoa humilde, de um espírito superior, qual fala? Mas eu também sei o que é. Está certo? O que é que está me chamando? Diante da tal humildade cristã. Certo? Mas também eu sei que ele se ouviu, mas também eu tenho que chegar e não reconhecer. Que é isso? Eu não sou assim. Não. É. E talvez exista aqui no mundo para a gente ter acabado que todo mundo viu ensaiando os primeiros passos do Evangelho. Então, no primeiro passo do Evangelho, alguém chega e fala: você está com Deus? Eu estou, não, estou com diabo. Isso é para a gente, isso é bom para a gente, que a gente é para a Deus, não estamos pegando, não estamos acostumados a viver do Evangelho. Mas está escrito que é superior dele. Você pode dizer, não, você é amigo de Jesus, eu não sou, não. Não, tem isso. Só tem isso. Eu já tenho dificuldade. Eu já não sou perfeito, mas sou amigo dele. Não vamos interpretar a humildade por falsa humildade. Mas é que a saudação foi mesmo. Você é madura, você é patronizada por ele, e ele toma as mulheres, é demais, para Deus. Diante de uma afirmação dessa, ela se turbou. É lógico que a necessidade de esclarecimento. O que isso quer dizer? O que isso significa? O anjo, então, lhe disse: nada temos, Maria, porquanto caís em graça perante Deus. E ela estava repetindo uma mensagem. E ele diz: nada temos, não pode ser. Nada temos com relação à visão de Deus. Porque ela não estava preocupada com a visão de Deus. E sim com a título de salvação. Até com o título de salvação. Aí eles, quando aí diz o texto, ela começa a refletir o que isso significaria naquela palavra. Evoluída. Sintonizar com Deus, aquela que dá mal bênção na terra. Ela reflete o desejo, nada tem mais, porque achaste graça sobre Deus. Então nada tem mais em relação a esse é. Essa salvação que eu estou falando, está terrível. Ela é uma coisa natural. Você que não lembra, mas você achou graça diante de Deus. Ou melhor, Deus te concedeu algo aqui, agora, já chegado. Deus te concedeu. Porque algo te foi concedido. E por causa disso, eu estou te dando essa salvação. E, no caso, não temas diante disso que eu estou falando, porque você achou graça de Deus. Deus te concedeu algo. O que, que Deus te concedeu? Aí ele vai chegar. Ela vai ser a mãe desse Cristo. Mas aí quando vai explicar para você a mãe do Messias, a graça não está em ela ser mãe do Messias. E sim, a graça está em participar dessa empresa, desse concurso de trazer o Messias para cá. O Messias se manifestar aqui e trazer essa obra tão maravilhosa, se dar algum aprendizinho, algum concurso de rocha para a noite. Vai precisar do concurso de Maria, vai precisar do concurso de José, né? O concurso dos apóstolos, que ele vai chamar todos os apóstolos, depois ele vai chamar Pedro, que é Paulo, para ajudar na sua missão. Então, a visão do Cristo para realizar precisa de vários colaboradores. Você achar graça, você não tem uma espécie de identidade, você é um espírito evoluído, não tem uma espécie, por quê? Porque te foi concedido, você achou graça diante de Deus, te foi concedido um prêmio abençoado. Te foi concedido um pedido abençoado. Bom, Só que isso acontece em todo mundo quando você tem uma pessoa aqui na terra. Guardando a certeza que eu consumo. Você deixa uma pessoa aqui na terra de fundar o seu espírito. Aí trabalha, então, lá, fundo o seu espírito, o seu espírito está bacana, como é sobre a geração, como eu estou dizendo a vocês. Tudo bem? Vamos pegar esse exemplo aqui, e aí, uma situação extremamente longe, que eu estou dizendo a trabalhar. Poxa, mas eu trabalho bacana, com 10 metros de espírito. E nesse espírito, esse espírito que fundou a geração, como é que ele fundou esse centro? Ele gostava de pedir, ele era cercado por vários bons médicos, e esses bons médicos recebiam espíritos. Ele conseguia fazer reuniões de oração, espíritos superiores se manifestavam. Então ele começou a criar um grupo regular de dominação de espíritos sofredores, principalmente espíritos muito sofredores que se equilibraram. Da igreja, bichos, cachorros, vários assassinos, então a galera de bandidade, de incendiária, de inquisição, ele começou a confinar esses bichos. Então passou a ser uma reunião de muita evidência. Por isso é que eu vou ser nome de grupo espírita regeneração, para regenerar esses espíritos. Agora, esses espíritos que ele estava regenerando na doutrinação do Evangelho, em que ele conversava, inclusive o doutor Ló, aquele cara ali, o doutor Ossílio, que meteu fogo na casa dele, no século VI, depois do outro século, o doutor Ossílio, encarnação de um papa, violento, agressivo, justo. E aí o cara, doutrinação, e a nossa mulher, esse aqui foi o quarto presente da regeneração, doutor Ossílio, não doutrinou, doutrinava uma opção. E quando doutrina, e a pessoa então se arrepende, começa a aprender o princípio do Evangelho, ela se arrepende, ela tem um direção espiritual. Mas não adianta nós falarmos aqui na palestra do Santo, Francisco Pizarro, não adianta ela se arrepender. Não adianta ela só se arrepender. Ela tem vontade de um mesmo ambiente em que ela levou, encarar, para que ela faça que a expiação do erro que ela fez demonstre essa expiação pela salvação que ela venceu a verdade e mostre então perante a própria ciência e perante a comunidade encarnada e desencarnada que ela venceu a ciência. Ela precisa de mais do que um arrependimento, ela precisa da reparação que ela vai dar a sua. Então não adianta eu criar um grupo espírita da regeneração para todos os espíritos, porque essa condenação tinha que continuar. Esses espíritos iam aprender lá e iam reencarnar, iam reencarnar, iam ficar aqui, iam ficar aqui no mundo sem evangelho. Não. Então, na hora que eles reencarnaram, tá certo? Já teve um tempo montado, que no caso dele foi a geração, até para uma pessoa que não sabe por que, no momento, uma pessoa fala assim: ei, cara, você não quer assistir uma palestra na semana? Aí vai chamar. Ou então está passando mal, vem aqui, passa uma cola, e ela passou mal, tá? Assim, não sei se bom, volta para a própria casa, no local em que ela antes tinha sido, vamos ter nada. Então, como se constrói um centro desse? Não é só fruto da reunião mediúnica, mas ele mesmo quando estava aqui, e que ele fuma um centro desse, é a coisa que ele já planeja antes de reencarnar. Ele antes de reencarnar com o desejo, ele deve ser. Eu quero lhe dar uma lição na terra. Nessa lição eu vou dominar os espíritos, vou fundar os centros, para quando eles reencarnarem, eles poderem ter condição de ser atendido. Então é algo que você deve reencarnar. E ele pediu e conseguiu. Então, quando ele teve a fundo no dia 18 de fevereiro de 1891, como ele fundou uma geração, e era, ó, você achou graça de Deus. Aquilo que você pediu para mim, você conseguiu hoje. Ah, vou fundar o Senhor.
Yeah.
poderia conseguir. Então, para Maria, ela podia ter missões, mas não quer, assim, a lembrança que tem. Então, olha, então, você se as pessoas vão estar conseguindo, você vai fazer parte da empresa, isso. Aí ele começa a entender para ela, bom, e o que você vai fazer parte em quê? Vai fazer o quê? Qual o seu papel nesse trabalho de regeneração? Porque se Jesus te chama assim, olha, eu quero que você venha aqui, você só vai fazer uma coisa na sua palavra. Você vai pegar alguém e levar um barquinho para fazer uma palestra. Pô, mas eu não fico seguindo a dessa, você pegar os barquinhos, né? Você vai pegar só um doente que está na sua casa, que vai segurar quanto tempo ele está, quando ele segurar na cama, vai levar o paralítico dele. Já ajudou o contato da escriturada e lutou com o Evangelho. Então, o melhor coisa que você concorda é você fica muito feliz de participar de alguma forma dessa empresa física. Então, Maria achou graça nesse sentido. Foi bom pedir de participar. A Paulo Anjo vai dizer qual é o papel dela, o que ela vai fazer em específico. Então, diz o anjo. É assim que conceberás em teu seio, e de ti nascerá um filho, ao qual terás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi e seu pai, e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Então você vai conceber o teu filho. Esse espírito maravilhoso que eu me fiz, e aí eu preciso falar essa explicação que Lucas está dando, que o Evangelho foi escrito por Deus, por outro universo. Aqui, o universo do judeu, o Lucas está falando, vou dar um exemplo para você, a gente entender. Eu estou aqui e digo assim, porque a partir de agora, nós vamos estudar a Lucas aberta. Todo mundo entendeu. Allan Kardec é o curador. Todo mundo fala que vocês todos sabem. Allan Kardec foi o purificador de espiritismo, ele escreveu o livro Espírito, livro dos Médicos, entendeu? Nós só vamos ter que definir a particularidade que ele fez. Nós definimos que fosse o tudo. Mas todo mundo sabe que Allan Kardec, que ele fez, quem ele é, que compreende na obra dele. Que bom, mas o pastor vai dizer assim: confederar com o seu mesmo Messias. Não, ela só sabia por ser judia. Tudo que é o Messias, daí ele deu essa explicação toda. Ele vai reinar eternamente, ele vai passar no seu Davi, o seu trono vai reinar para sempre na casa de Jacó. Essas são explicações para a gente poder, fora do judaísmo, entrar lá no universo do Antigo Testamento e entender que é o Messias. Mas para a cabeça de um judeu, não precisa. Ainda mais que um judeu, como Maria, que vivia no tempo e que era parente do sacerdote, que vive em casa do Zacarias. Mas só que o seu reino não vai ser como Davi. O seu reino vai ser para sempre. Não vai ter nem domínio, nem geográfico, nem geográfico, nem geográfico, nem ele vai reinar na casa de Jacó, que Jacó quer dizer Israel. Então ele vai reinar na casa de Israel, fala Israel que luta com Deus. Então ele vai reinar em todo o planeta, porque todo o planeta luta com Deus. Então vai ser um reinado dele com total, geograficamente, sem limite, para cada. Davi será rei, mas o rei sem tempo vai reinar você. Ou melhor, você vai ser a mãe de alguém que vai dominar o planeta inteiro de pacientes. Essa é a empresa. Desta qual ela faz parte. Qual é a empresa que ela faz parte? Qual é o negócio que ela faz parte? E que Pedro fazia, todo mundo vai fazer, Mateus fazia, qual é a empresa? Virá um jeito, que é o Messias, ele vai reinar para sempre e diante de toda a humanidade. Seu domínio será total, geográfico e temporal. E qual vai ser o seu papel nessa empresa? O seu papel é que você vai conceber no seu ventre. E ele vai nascer. O seu papel é de ser mãe. Ou qual vai ser o papel de ter? Vai ter de fechar a sua casa, de fechar o seu quarto, etc. O quartel general de Jesus foi fundado na casa de Pedro, na fábrica. Qual é o papel? Vai ser o diretor da pastora do nosso igreja, mas qual é o papel de Jesus evangelista? Qual é o papel de Jesus? Qual é o papel de Salomé? Qual é o papel de Madalena? Não tem papel de o Deus vai ser de uma. E que fundar a sua mãe é a não elogia o fato humano. Ela elogia o fato de participar do que ela fazia. Então, elogia o fato de ela participar dessa empresa. E tanto depois ela vai responder precisamente isso. Exatamente isso. Quando ela vai dizer que ela é a terra de Deus. Então, a terra de Deus que escolhe ele. Você vai escolher, você vai ser melhor. Mas só se o céu, se o céu, se o Senhor dizer para o céu, vai tomar aquele quintal ali. Você vai pegar um pão de água para mim. Você vai pegar um barco na água. Você vai me acompanhar ali. Se o chefe é certo, ele vai fazer o que o senhor mandar. Ela é que você coloca assim, então eu sou certo. Eu faço o que ele manda. Ela está mandando o senhor mandar para frente. Eu quero participar dessa obra de transformação universal da verdade. Só que aí vem um porém.
Agora ele deu a empresa dela.
É que nem o Emmanuel. Apareceu no Chico, o Chico era médico, já estava treinando de atividade há 4 anos, desde 1937 até 1931. Foi mais legal para essa empresa, é legal, você não está recebendo ainda o espírito, é feio, é aniversário, etc. Ah, está orientado aqui lá pela dona Carmen, com o seu José Ferraz, mas tem que ver. Agora, você quer trabalhar comigo? Ele olhou para o espírito, aquela luz, aquela vibração que é do Ferraz. Então, comigo para trabalhar, é Jesus, fica aqui. Você quer? Então nós temos aqui um projeto para você escrever 30 livros. Esse é um projeto. Você aceita? Aceita? A política, esse espírito, não tem essa. Então cada um tem uma tarefa. Então vai criar essa tarefa de implantação da mensagem de Jesus a sua irmã. Agora o Chico, que eu gostaria de que ele explicou. Não, foi lá, ele vai acabar com ele, ele vai dizer, Jesus está aberto, ele já estava estudando, está aberto, que a sua casa será lá em Gerberaço, levar a obra de carne para ele, então o carne é levar o Jesus, porque ele vinha na igreja, ele amava Jesus, e então pronto, eu concordo. Você também é um espírito, uma vibração boa, eu concordo. Aí ele está tudo lá, você já chega em 30 mil também, como você está dizendo, muito bem. Agora só tem uma coisa que eu vou fazer isso, eu vou explicar também na minha, só não tem nem papel. Meu povo, vai querer 30 mil, quem sou eu para querer 30 mil? Não tem nem papel. Não é assim que o Chico fala? Eu não tenho papel. Não está certo. Vai sair com o Chico para pagar para o papel. E não era só correr com o óleo, somente correto. Ele apagava o papel, mas ele não diz a ele, eu podia colocar uma coisa só na palma, né? Depois passava a aula, estava fazendo papel, não tinha papel. E aí, quando eu fazia, desfocava a aula do tempo. E aquele outro passava ali, mandava o pessoal, eu estava pagando o papel, eu estava também, cara. Economizava tanto dinheiro em papel. Está certo? Então é lógico que ele veio isso, cara. Como vai acontecer isso? Mas não tem nem papel. Eu quero que fica nesse campo, lá aparecia, lá, na casa de graça, com uma chuva de risco saindo na cabeça dele. Então, tanto isso, o mundo está, eu com o livro de Eliseu, na casa de Deus. Deu uma surra de evangelho. Bom, então o que faz? É assim que se constrói. Agora não vai fazer hoje. Você vai passando esse dia legal, legal. Está bom, vai ficar aqui. Trabalhar na obra do Cristo. Legal, legal. Então vai ser o seu papel para isso. Você conseguirá no seu momento terá a comissão. Pedro e seu pai. O Pedro vai ser esse, o João vai ser esse, o teu vai ser esse. Ela deve ter que perguntar. Natural, uma pessoa inteligente, como o Chico também foi inteligente, guardando as devidas proporções. Não estou comparando isso, o Chico está me parando. Mas é uma lógica, tem que ter lógica para o negócio. Eu vou participar, vai fazer o quê? Uma coisa chegar por certo, vai ser motorista. Nesse processo, vai ser motorista, vai levar o fulano para lá e para cá, vai vir a chegar a pouco, eu sou certo. Como é que eu vou fazer isso? O cara vai ficar, você vai ser curado, você vai ser operado, vai ficar algum esclarecimento. Agora, a mesma coisa, como é que tu vai fazer isso? Se eu sou mais. Desobedeceram lá em Córdoba, desobedeceram no Nordeste, para o mundo, mas para eles, foi jogado por terra. E Deus jogou para eles um pouco de pele, uma planta de pele, capítulo 3, versículo 19, foi jogado por terra. Então foi jogado aqui na terra e ganharam uma planta de pele. Quem está cá? Está no corpo com ele. Aí quando eu estou no corpo com ele, eu não conheço a união com ele. Por mim, não era uma planta, era uma planta. Mas é outro universo, entendeu? Aí, ó, é bom para ele, capítulo 3, o universo está bem claro. E agora conhecer lá o nosso caminho. Cadê o cabelo que você esquece mais do que um de outro? A senhora quer saber que os outros não estão nascendo ninguém. Já se vê aí, conhecer só pode ser suficiente. Então conhecer a senhora, o seu é o melhor. Ele já não conhecia ela do lado de lá. Então já sabe que não é conhecer, ele está usando esse sentido. Vamos botar a linguagem certa na Bíblia. E agora tem sexo com ela e nasceu o caminho. Não conhecer é isso. Agora voltemos para o evangelho. Ele vai. Chutar. Então, o que mais? Como se fará isso que eu não faço sexo com o vaso? Pronto. Está longe. Longe. Porque, mas como se eu não faço sexo com o vaso? Bom, então eu posso fazer. O vaso vai ser um varão, eu só sou um noivo. Então, eu vou me casar, vai ser quando eu me casar, vai ser agora, vai ser. Eu quero saber se eu não tenho um relacionamento com o vaso. Então não tem nada de loucura, você for sua menina novinha, assim, sem saber, não, isso é lógico, é uma pergunta muito normal, é um bate-papo, não tem que tratar os filhos, né, entre os filhos de maçom, irmão, não, não tem como fazer loucura, não é que você se trata desse jeito, eu explico o papo, eu pergunto, eu entendo, não, o que é isso, tal, uma pergunta lógica. Tudo tem que passar pelo filtro da sua razão de amor, e a gente só tem que entender o que passa pelo filtro da razão. Poxa, tá bom? Então, vamos lá, o que você vai fazer isso? O senhor já não fala certo? Então, o médico não fala. E aí? Não te explico. Vamos lá, o que ele fala. Então, o anjo disse. Como se estiverá isso sobre um tempo relacionamento com o varão? O anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te poderá com a sua sombra, e por isso ele será chamado Filho de Deus. Então o Espírito Santo descerá sobre ti. Primeiro, a sua sombra. Sobre o Altíssimo vai te envolver. Tudo bem? E esse que nascer vai ser chamado Filho de Deus. Então vamos lá, vamos parte. Entendeu? O Espírito vai descer sobre ti. Que Espírito? O Espírito Santo. Agora, só que não tem artigo de Jesus na vida. Isso é por meio de tradução. O Espírito Santo vai descer sobre ti. É um Espírito Santo. Ela vai ser mãe de quem? De quem ela vai ser mãe? Por favor, responda isso. De Jesus. Ela vai ser mãe de Jesus. Vocês concordam que Jesus é santo? É um tanto que uma definição do Evangelho. E ele será chamado de santo. Aliás, o que é para ele? Santo. O único santo que é ele. Pronto. Então, um Espírito Santo, um Espírito bom, um Espírito elevado vai crescer sobre ti. Ou melhor, você vai se confundir, lá pelo demônio brigar com Deus, o Espírito se unir espiritualmente, politicamente, a mãe. Tem que haver um casamento com ele. Ou o corpo que é espiritualmente se unir a algum teste lítico biológico da mãe. Tem que haver um encaixe político, é isso que vai acontecer. Bom, mas de que forma que está a sombra do Altíssimo te envolverá? Aqui nós temos que explicar. Tem que esse negócio de sombra. No Antigo Testamento, a sombra do Antigo Testamento sempre é colocada no sentido de a sombra divina. A sombra divina é a força magnética divina. É, a sombra divina no Antigo Testamento se chama Shekinah. Na cabala, grande manifestação, é uma força manifesta mesmo. Vou dar um exemplo. Quando Salomão construiu o templo, o Senhor falou, por que você fez esse templo de pedra para mim? O espírito não fica preso na pedra, isso é mais interior, é um fogo de chovar. Eles não tinham uma casa, não tinha um local para se unir, para se reunir e se louvar. Isso é mais que isso, que é uma casa. Uma casa vai ser significativamente grande para representar o professor. Cada um primeiro passo no coração, tem mais Senhor, mais isso, né? Eu recebi isso das pessoas. As pessoas precisam da casa para se congregar, para se unir. Elas vão louvar o teu nome. Aí isso deixa, então o Senhor aceitou. E falou assim, então vamos lá, faça uma consagração na casa. Aí ele fez uma palestra, uma oração, uma oração com o sacerdote e trouxe uma bênção. Quando o sacerdote recebeu a bênção sobre a casa e pediu a bênção e a proteção sobre a casa, ele falou, o Espírito de Jeová, a vibração divina, eles interpretaram que Jeová era Deus, é o Deus dele. Então vamos ver Deus aí, não é Deus que está assistindo, o melhor interpretação sobre Deus. É a vibração do Deus do Antigo Testamento que é Jeová. Então a vibração de Jeová é só a gente que todos ficaram contaminados, automático para a palavra. Agora está na área de vida, fazendo problemas que vão lá na manhã de 16 horas, em que o Milton Leal estava comentando sobre o comércio. Dessa vez nós temos um problema diferente. Ele que nos entrevista ali, o professor Gustavo Leal, o convidado, dessa vez ele fez diferente. Como ele fez o comércio? Para perguntar como é que foi a conversa. Aí ele falou, depois eu falo, cara, assim, mas me conta, como é que foi a espiritualidade do conversa? Eu não quero saber o que se falou, quero saber o que você sentiu, como diz o Emmanuel, no prefácio do livro Nosso Lar Eternamente. Estudando muito do espiritismo, muito do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Qual foi a espiritualidade? Aí ele falou assim, ah, eu estava lá na linha da Rádio Rio de Janeiro, no nosso estúdio de gravação, quando começa a conversa e levanta a papel. Aí eu queria segurar as lágrimas e não aguentava. Só lá na frente. Queria segurar as lágrimas e não aguentava. E perguntei para uma pessoa que estava comigo: você está sentindo alguma coisa? Eu estou impactado, acho que vou chorar. Cria uma vibração, tanto magnético, uma harmonia que a gente não consegue entender. Por quê? Porque a gente não é egrégio, é egrégio que baixou. A vibração. Então, troca isso pela linguagem de magnetismo espiritual. O magnetismo de Deus para se envolver. É a sombra que eu chamava, a sombra de Deus, a pertinha. Essa magnetismo de Deus vai se envolver. Só que de Deus, quem é Deus? Deus é ele, então eu falo de instrumento. E é o próprio Jeová que vai nascer, porque é aquele espírito que vai estar, ou melhor, que vai se manifestar com Jesus. Então é a sombra dele, o magnetismo de Jesus vai se envolver. E o magnetismo de Jesus vai te envolver, vai derramar, e ele vai descer, vai se unir a você, vai descer, é um nível muito superior. E muito superior. Ele vai descer, vai baixar a sua vida. Esse é o nosso sofrimento de Jesus na terra, foi restringir a sua vida. Ele que vivia no estado de vibração profunda e espiritual, teve que restringir a sua vibração para se manifestar. Para psicologicamente falar a nossa linguagem. Mesmo ele guardando a grandeza dele. Entendeu? Ele imagina um homem que está sem contas. Você sabe tudo de matemática, física, simbologia, moral, tem que conversar com ele no papel. Explicar coisas para ele. Tá certo? Ou então tentar explicar por criminoso a necessidade dele praticar o bem. Um daqueles revoltados. Estão nem enjaulados no emprego de uma penitenciária. Então, ele fala para você mesmo. Então, ele tem que restringir a linguagem, por mais que você explique e fale, a pessoa não entende nada do que diz. Então, tem que restringir essa linguagem, tem que restringir. Restringir psicologicamente se anular. A maior perfeita de Jesus é necessidade psicológica, né? Geográfica. Não qualquer geográfico, não é de intervenção de matéria, no sentido geográfico, não. Tem que se encaixar psicologicamente com a gente para poder ser entendido. Ele vai te envolver com a vida com ele. É designado não só com Jesus, mas com todo espírito. Todo espírito que ele entrar, ele não se arrepende, ele até isso. Ele está mal. Mas ele tem que se manifestar o meteu, se diz igual que for, e envolver a soma dele, seu magnetismo e magnetismo. Esse magnetismo no espírito, a gente chama de modelo organizador biológico. Até o Luiz fala, porque o espírito é um modelo organizador biológico. Esse modelo ele tem forma de forma magnética como um ímã.
O ímã, que tem animais de ferro, você pega aquele pódio do ferro, pega um ímã, e ele vai e atrai a animais e arruma ela. Segundo a força do corpo magnético dele, assim, assim o espírito, pelo espírito do médico, do espírito encarnado, que vai encarnar, ele tem um campo magnético, como se chamava o modelo organizador do óleo, que envolve a vibração da mãe e do pai, depois que o pai realmente fez isso,
inclusive ele vai definir até a espermatozoide específica, vai conseguir fazer determinadas operações de espermatozoide no óleo, na medida do possível, sem alterar muito a biologia do corpo basal. Vai fazer pequenas adaptações em evolução ou em Darwin. Nós chamamos de pequenas mutações, são as mutações em termos de evolução, se for necessário essa adaptação, e aí unir aquele material biológico com o seu campo magnético e o campo magnético dele, envolvendo aquela célula, agora inicial, que é o ovocito, ele vai comandar o seu magnetismo ativa a multiplicação de uma e de duas, de quatro, de 16, e assim, de 8, 16, 32, 64, 9, 69. Então, é a força de vontade, esse campo magnético do espírito, é o desejo do atrás da encarnação. Aí no caso de Jesus, esse desejo, essa vontade, essa força potente dele, né, que no caso vai descer, ele vai te envolver no campo magnético dele. Ele é o Espírito Santo, é o Espírito Superior. Ele vai te envolver com o espírito dessa terra. Vai ser uma manifestação espiritual. E não vai precisar de barato, não vai precisar de barato. Ele vai fazer isso, tem um concurso de barato. Logo por isso será chamado de Deus. Não vai ser obra dos homens, vai ser obra de Deus. Aí no caso, não é filho de Deus no sentido que Deus fez sexo com o marido que ele nasceu. Não, é uma obra de Deus. Filho de Deus é coisa divina, coisa de Deus. É uma empresa de Deus. Uma obra espiritual. É lógico que eu digo, é uma obra de Deus, no sentido de ser uma obra do plano espiritual. Que hoje a gente tem, do plano espiritual superior, tá bom? Aí, o que acontece então? É que, aí você hoje poderia lembrar aqui para mim, mas por que isso? Por que essa situação? Por que ele precisou do barão para esse processo? Então, no seu caso, ele precisou. No caso, todo mundo precisou. Até no seu Batista, ele não é uma alma mais simples que mulher. Bom, tá bom. Então, se todo mundo precisou, por que ele veio? O único exclusivo motivo. Porque nenhum dos 12 que vieram aqui tinha o que tinha a santidade. Ele é. Ele é espírito perfeito. Se todos passam por limitação, como no caso dela, de inclusive de não lembrar o que havia planejado, o espírito ele explicar, achar de graça, foi confedido participar dessa ideia, e é a pergunta mais pequena, se você vai ser mãe dele, ora, mas isso não estava planejado. A Regina, quando veio aqui, a minha esposa, tá certo? Não sabia que era seu mãe do Lucas, estava esquecido, mas era antes de estar na área, sabia que ia casar com ele, seu mãe do Lucas, não tinha que se juntar. Tá certo? Estava esquecido. Maria teve que ser lembrada, quando ele vai participar da igreja cristã. Primeiro. Segundo, o seu papel foi ser de mãe. Olha que está acontecendo, no caso de Jesus, não. Por isso está em João, capítulo 10, versículo 18. Eu tenho poder em dar e retomar a minha vida, só acredito no meu pai, ninguém matou, mas ninguém me tira. Eu tenho poder completo com força dela. Aí eu falo assim, mas por que isso? É lógico, bom, mas não. Ele foi quem chama de escola, foi quem construiu a terra, ele é o fundador da terra. Ele tirou a terra, ele sabe de tudo da terra. Ele não só fez a terra, mas acompanha a evolução de todos na terra. A encarnação de todo mundo, acompanha o topo de todo mundo. E de repente ele vai ficar limitado e deixar de ser porque ficou mal criado no carro. E simplesmente, por que ele vai ficar mal criado? Um espírito que não precisa ficar mal criado. Que já, inclusive, não precisa, por um simples motivo de que já tornou. vida, você tem um domínio para se livrar da dor de dente e ter sua compra de dente. Você tem um domínio de saber dirigir, quer usar o carro para dirigir, não, eu já tinha um domínio de todas as de toda a técnica. Então você tem um domínio de toda a técnica, você vai se perder, né? Cavaleiros que ainda mais não tinha essa necessidade de ter que demonstrar nada a ninguém. Muito contrário, o time de vida de Jesus para favorecer a todos. Era uma pessoa de fraternidade, com amor, com amor, com amor. Então, primeiro, está com a sua grandeza, não há adaptação a esse corpo. Como nós também tratamos de corpo de animal, ele também não tem um corpo de nosso. E então vai ser uma encarnação pelo Espírito, em quem ele tem a sua força, a sua vontade, usar os fluidos ambientes, usando o potencial de Maria, a luz de Maria, a luz de Jesus. Usar essa proteção e ter esse momento com a sua própria situação se manifestar. Por isso estão me encarnando diferentes coisas que eles envolvem de mim, diferentes coisas de mim. Mas aí, mais uma vez, filhos de Deus, nós temos que interpretar na cabeça dois caminhos, que serão reconhecidos, mas também no seu filho de Deus. Calma lá. Não é nesse sentido. Porque ele está. Não está só isso, tem que sentir meu Deus é o criador de todos, de tudo. Né? Aí tem que ver no sentido de ser filho, é produto, filho é tudo, mas é fruto de Deus. E quem é Deus para eles? Deus para eles não é Deus. A Bíblia não fala de Deus absoluto. A Bíblia está falando do Deus do Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento aparecia, tinha forma, tinha barra, está certo? E dá nome, como é o seu nome? Ele deu o nome, eu sou. Quando ele veio aqui, ele disse: Jesus, se não acreditar que eu sou, o herdeiro eu posso ser. Ele não está falando, ele é filho dele mesmo, é produto dele mesmo, é ele mesmo quem constrói a obra dele. Ele é o autor da obra dele. E ele veio para cá exclusivamente para se formar e formar o povo, compatível com a sua vontade, sob o controle da sua vontade. É a obra dele mesmo. Ele aprendeu isso do pai dele. E ele tinha esse aprendizado do pai e do nosso aprendizado. Ninguém me tira, ninguém me tira. Eu só tenho poder de dar e tomar a minha vida, como eu sou, faço qualquer coisa. Isso eu aprendi do meu pai. Por isso que é uma manifestação de tudo, um filho, um produto, filho é produto, filho. Produto, manifestação dele mesmo. Foi ele que fez o quê? Deus daquele Deus. Foi ele que fez isso, né? Uma obra totalmente de volta dentro do leite, sob o controle dele. Não se preocupe mais, não tem mandado muito certo. A obra tem que estar fazendo ele, porque ele sabe tocar o projeto. Você apenas, para o concurso da humanidade, foi chamada como um povo de atração da semana. Bom, aí nós podemos dizer assim: ah, então só trata disso de vir como espírito, aqui se manifestar para fazer o que quiser e embora. Mas nós não vamos entender. Olha só, como é que era o povo de Deus? O povo de Deus, quando eles queriam conseguir alguma coisa de Deus, eles justamente pegavam uma criança e matavam uma criança. Depois eles aprenderam que não tinha de pensar para ver outros matar aquela criança, aquela criancinha e tal, para poder Deus lhe dar uma coisa própria. Aí eles vieram em casa de Isaías, Isaac, quando Deus pediu o sacrifício de Isaac, queria matar então Isaac para mostrar essa vontade. Mas Deus já não quer essa coisa. Aí ele falou, mas eu quero dar um sacrifício para você. Ele estava fazendo igual o quê? Era um nível de povo que era muito atrasado. Só aquele povo matava o rei, matava o rei, todo mundo matava o bode lá, matava o povo. Ele matava o povo, só o pessoal colocava a mão em cima, as pessoas começavam a tentar os seus pecados matar. O sacerdote começava a fazer uma guerra para os pecados, jogava o bode e matava o bode. Então, não tinha esse povo ainda muito atrasado. Então, vocês tinham que esse povo entendesse naquela época, marca de educação do Espírito, controle espiritual, que Jesus vinha aqui com uma organização espiritual para. O que eles estavam esperando? Alguém que viesse aqui e tivesse para eles, primeiro, um grito de nacionalidade que eles tiveram, todos que eles tiveram, como Davi teve, de criar uma grande nação, uma nação rica e poderosa. Tão rica que seu filho Salomão fez o nosso tempo. Eles estavam esperando isso. Para dar um grito de nacionalidade para eles. Nós somos a nação melhor do mundo. Os outros são gentios, melhor, gentais. Isso que está dizendo. Segunda coisa que está dizendo. Esse Deus irá expulsar o nosso inimigo, que nos oferece os romanos. Só expulsar e dizer, romano, e vai embora. Não. Pai, que possui o Espírito que tem entre vocês, e tem que ter você como amado, para colocar a sua frente, só com amor, com perdão, se o romano te bater na face, te tira a outra, tá certo? E aquele romano que você tem, quando ele não ama, ele também. E quando ele te colocar em posto, paga, está com o menor imposto do pecado de céu, e não dá certo, tá certo? Mas ele não pode fazer muito. Quem queria fazer na justiça? Mesmo quando ele queria se botar no corpo, botar no soldado para tomar conta, porque se ele se está colocado lá dentro para ver isso? O homem precisava que o Tiago fosse montado de sua forma, tivesse mamão e papai e a confiança, e nada diferente. Mas essa pessoa nunca sabia, ele entendia que tinha conhecimento de materialização, de fenômeno, como essas coisas aconteciam, de ectoplasma, de vibrações, de vibração. Mas ele era que nem tinha biologista, que era que cobrava a presença de uma escola, que era encarnada da gente, e então fez. E como ela não disse que não falava com o anjo, com ela, com a salvação do anjo, ela falava, isso eu sou evoluída, essas coisas, isso era humilde, diante de que até indagava sobre esse tipo de salvação, não é nem esse tema, ela ia ficar dizendo com o pé de outro, da sua humildade. E então, veja, a bênção, depois do passar do tempo, e os apóstolos começaram a observar que ele tomava a água, andava sobre a água, multiplicava os pães, multiplicava os peixes, tinha um completo domínio sobre essa substância, multiplicava os pães, 5 mil homens comiam fora, mulheres, crianças, batizavam todos os peixes, multiplicava os peixes, fazia aquilo, tirava o outro do túmulo, curava, curava o paralítico, fazia essas coisas. Aí eles pensaram em Jesus tudo, e que essas coisas significam? Depois Jesus foi para a cruz, Jesus foi para a cruz, teve uma dignidade da cruz impressionante. Impressionante, depois daquela dificuldade, ele ressuscita. Ele vê Jesus ressuscitado. Depois de ressuscitar, Jesus se manifestou várias vezes. Comeu com ele, fica aqui, toca aqui, sou eu que é muito honrado, que ele está em nosso proveito, que eu quero que está em louco. No capítulo 24, versículo 39, comeu com ele, comeu pão, comeu mel, comeu peixe, começou vários dias, isso aqui na vida do outro. Depois subiu os céus, eram mais de 500 filhos, onde que ele foi? Agora vocês querem que o judeu, mesmo sendo os apóstolos, que interprete isso com a linguagem que nós entendemos, ah, é um pouco cristão, o que é cristão? E, porque era um pouco materialização, mas era um só que começou a ser estudado em 1869, com o William Brooks na Inglaterra. Como se tinha referência? Então a melhor coisa que é para ele era para excepcional. O mundo falava o Deus do Antigo Testamento, do Antigo Testamento, era lá no Inverno. Mas como ele falava do Pai, como ele falava do Pai, aí começaram a dizer assim, bom, então ele tinha um pai e tinha um outro Deus. Pô, mas ele também ressuscitou. Quando o Cristo nasceu, de forma diferente, a Maria comprou a ele. Isso eu posso contar, são poucos mais íntimos. Aí eles começaram a tentar, bom, então acontece que ele tinha um pai e tinha outro Deus. Então ele era tão para fazer isso tudo, ele fazia, ele era Deus. Aí então, ah, mas ele era Deus na forma de filho, o outro era Deus na forma de pai. Aí então o pai perguntou para ele, Deus que está, os judeus acreditavam que Pai, então também. Pai, Deus, o Pai, o Espírito Santo. Aí tem uma confusão que deram dentro. Como entrar no universo grego? No universo grego já acreditava no politeísmo, nesse Deus todo. E todo o Evangelho foi passado por grego. E a multidão que estava entrando estava lendo no grego. E no grego se tinha esses deuses todos, mas o interpretar então que pelo menos o cristianismo tinha um três. Era o Pai, o Espírito Santo. Está cheio do sol. E quem fazia a coisa? Que era essa confusão que eles vieram entender. Aliás, que eles pensaram que não tem nada. Os romanos acreditavam que era Pai, Filho e Espírito Santo, os gregos acreditavam que era Espírito, Pai e Filho, por isso se entendeu até hoje que se fala. E porque ele mesmo entende uma coisa ou outra. E a vida teve que aceitar essa situação, não por falta de compreensão dos homens, das igrejas. Tem muita coisa que eu tenho que revelar, mas que não podemos compreender agora. Vou entender o consolador para falar. Ele dará a explicação sobre tudo. E agora eu vou me explicar. Ele já me disse que está a encarnação. E a gente chama de materialização. E aí a gente pode entender. Aí agora a gente pega o conceito do Evangelho e vamos lá entender. Ah, então Maria está lá? Não, Maria achava que era mãe? Então, poxa, e você está contando a vida? Tem isso? Ah, mas homem perfeito igual Jesus, que é bom na terra, só para pular de uma volta. Por isso que eu digo, até contra ele, não vamos apontar o dedo para alguém sobre o modo para falar do não é ele, é simplesmente a crença normal do espírito naquele nível de manifestação do ponto final. Agora, com um espírito que nunca ficou limitado no caso de Jesus, no caso de Jesus, ele mudou de Deus, entrava no tempo e tirava o seu Deus. Ele, desde pequeno, como diz a Manuel, né? Desde o primeiro dia, conseguiu-se tal poeta, com a particularidade do país, conhecia os existentes do objeto do futuro. Terminou a lição, terminou a palestra. A palestra, então, tem como seu objetivo mostrar que nada mais da mesma, porque era o mesmo normal, só de uma grandeza de espírito legal, que ele elogiou Maria pela sua medida, pela sua maturidade, e disse que ela já havia planejado coisas espiritualmente para planejar ou para viver no planejamento crístico, né? E ela disse que ele estava recordando tudo e dizendo qual seria a função dela. Ela pergunta como essa função vai acontecer, ele não te pergunta. Esse cara não seria muito elevado, ele mesmo vai comandar tudo, a Shekinah dele é a sombra, e na linguagem que vai ter, ela que vivia no tempo, sabia muito bem, isso está no livro de Salomão. Quando a sombra divina, tanto magnética, envolveu o tempo de Deus, a força magnética vai se envolver espiritual e maravilhoso. Por isso que vai cuidar dessa forma que ele vai funcionar pela uma obra divina. É o próprio ser divino que é ele, que vem, que vem, o Deus do Antigo Testamento, que vai cuidar disso tudo. Mateus vai em metade, ele será chamado Emmanuel, Deus de luz, aquele que não é o Antigo Testamento, com nós. Então não te preocupe, ele vem e cuida da obra. Ah, mas quem vai ser? Eu não tenho José. É isso, vai falar de José, nem de você. Tá certo? Não vai dar de você nesse contexto de ser apenas o outro. Sendo essa ideia de mãe que a humanidade precisa, porque senão não há referência histórica, geográfica, todo mundo aqui está sendo entendido como pai, mãe, irmão, família, local para nascer, qual é o local? Né? Belém. Então essas referências são necessárias, você terá um ponto de referência necessário para a construção da sua obra. É isso. Não, só um minutinho, já vou te dar a palavra. Deixa eu te fazer a breve, depois eu te falo a palavra, tá? A quem parece pública não